Senhores secretários-gerais, senhores diretores-gerais, caros amigos, portanto, depois desta introdução tivemos, da apresentação do deputado Jorge Lecão em representação do senhor Presidente da Assembleia da República e da nossa foto que recordará este momento importante aqui da vida da Associação, como são todos os momentos de encontro de secretários-gerais e de quadros dos parlamentos dos países de língua portuguesa. Vamos passar agora à segunda parte, portanto, à parte mais prática dos nossos trabalhos, que é a parte referente à apresentação dos relatórios de atividade dos parlamentos. Esta apresentação, portanto, é uma apresentação que é feita tradicionalmente em todas as reuniões dos secretários-gerais, e, portanto, cada parlamento vai dizer aquilo que fez para que nós possamos apreender aquilo que de melhor foi feito nos outros, e não quer dizer que algum de nós tenha descoberto a pólvora, de certeza que não, que se tivesse... se descobriu melhor, mas se tivesse descoberto nós já saberíamos. Mas de todo modo, portanto, vamos dizer aquilo que fizemos, uns fizeram mais, outros fizeram menos, mas fizeram de certeza todos aquilo que deviam ou que acharam que deviam fazer naquele momento, aquilo que acharam mais oportuno fazer em cada momento. Há uns que olharam mais para as instalações, de certeza, outros olharam mais para a informática, outros olharam mais para a comunicação, outros olharam mais para outros aspectos. Portanto, cada um terá feito aquilo que achou oportuno fazer e que as circunstâncias lhe permitiram que fizesse, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista orçamental. Portanto, essas coisas dependem todas de alguns fatores e os mais importantes, em regra, são estes. Da parte portuguesa, logo também lhes direi aquilo que nós fizemos. Aliás, o deputado Jorge Lecão já fez aqui uma intervenção relativamente ao grupo de trabalho do Parlamento Digital. Portanto, aquilo que nós temos, ou tencionamos, ou aquilo em que tencionamos evoluir na área da comunicação com os cidadãos. Mas logo direi qualquer coisa mais sobre isso, mas ninguém mais do que ele poderia ter dito melhor do que disse, porque é ele o presidente do grupo do trabalho, é ele o coordenador, e sabe exatamente aquilo que foi feito até agora e sabe perfeitamente, está perfeitamente ciente daquilo para que temos que caminhar. As apresentações vão ser feitas agora. Parece que, segundo vejo aqui no programa, a moderação é feita aqui pela Assembleia da República. Portanto, vai ser a Sra. Doutora Ana Leal, adjunta do Secretário-Geral, que fará da parte da manhã o acompanhamento dessa matéria, dessas exposições. Da parte da tarde, o adjunto do Secretário-Geral, José Manuel Araújo, fará também esse acompanhamento, essa moderação. Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Leal. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. Depois desta introdução, bastante apropriada para o início dos trabalhos que nós vamos aqui desenvolver, digamos, eu terei pouco mais a acrescentar em termos de enquadramento a este ponto, portanto vamos iniciar o ponto das apresentações. No entanto, não gostaria de deixar passar esta oportunidade, a primeira vez que tomo a palavra, sem vos saudar a todos e desejar-vos as boas-vindas aos senhores secretários-gerais, diretores-gerais, respectivos representantes, restantes membros da delegação, às Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, como os observadores muito nos honram e que muito apreciamos a vossa presença aqui também connosco. Queria também deixar, aliás, como também já foi referido na parte introdutória, antes da foto de família, uma palavra também para os parlamentos ausentes, que também estão sempre connosco, a Assembleia Nacional de Angola, o Senado e a Câmara de Deputados da Guiné Equatorial. depois com certeza seria por razões absolutamente inadiáveis que não estiveram aqui connosco, mas também não queria deixar aqui uma palavra de saudação, apesar de ausentes. Posto isto, vamos então ao trabalho mais concreto. Eu seguiria a ordem das apresentações que está aqui indicada no programa. Podem verificar, nós temos... Faz mal, é só o tempo que estava a ver. Como podem verificar, nós temos cerca de um quarto de hora previsto entre cada apresentação e, portanto, eu espero não ter que, de vez em quando, fazer o papel desagradável de ter que chamar a atenção, mas assim farei se for necessário. Enfim, se por algum aspecto mais alguma delegação tiver mais entusiasmada, portanto, teremos que fazer aqui algum controle de tempo, de contrário, enfim, mas sempre, com certeza, no respeito da necessidade de cada um de vós apresente da maneira que entender mais adequada, enfim, os pontos do seu relatório que irá aqui evidenciar. Portanto, penso que com a boa colaboração e sentido de todos, tudo isto vai correr bem. Posto isto e seguindo a ordem do programa, eu daria a palavra à Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, que vai iniciar a sua apresentação. Faz favor.
Saraiva, estas fotografias não vão para a comunicação social.
Acho que assim está bom. Ok. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer pelo acolhimento da Assembleia Portugal. Muito obrigada. Está tudo muito agradável, até o tempo está, digamos que, ajudar, está favorável.
Foi encomendado.
Foi. Muito bem. Pois bem, eu venho cá apresentar, né, o relatório das atividades da Assembleia Nacional. Este relatório ele vai se debruçar na quinta e sexta sessão legislativa da Assembleia Nacional, que decorreu de outubro de 2016 a agosto do presente ano. Um dos compromissos, né, da Assembleia Nacional ou do nosso Parlamento se prende com o fortalecimento das funções deliberativa, representativa e fiscalizadora do Parlamento. E para atingir, né, esta meta, o Parlamento adota as diretrizes também já dispostas na lei. O acompanhamento do registro periódico das atividades parlamentares é uma das medidas adotadas para avaliar o cumprimento das metas estabelecidas. E os dados apresentados neste relatório também serão usados como linhas de base para futuras avaliações. Os trabalhos parlamentares, como é que eles decorrem? Funcionamos em duas sessões legislativas anuais. O Parlamento está composto por 5 comissões especializadas permanentes. A quinta e sexta sessão legislativa foram consubstanciadas pela apreciação e aprovação de diplomas legais pelo plenário, fiscalização e controle das ações do Executivo no âmbito da execução do Orçamento Geral do Estado, e bem como as atividades a nível de cooperação internacional interparlamentar, desculpa. A nível da atividade legislativa e parlamentar, em termos de iniciativas, tivemos 27 projetos de lei, 15 propostas de lei, 16 projetos de resolução, 30 propostas de resolução. Em termos de reuniões plenárias e das comissões, tivemos 28 reuniões plenárias, 10 reuniões da comissão permanente, 142 reuniões das comissões especializadas permanentes, 20 conferências dos líderes e 4 conferências dos presidentes das comissões especializadas permanentes. Ainda no âmbito da atividade legislativa, tivemos uma sessão especial do Parlamento Infanto-Juvenil, que foi realizada em parceria com a UNICEF, o PNUD, bem como o Ministério da Educação e algumas ONGs. Em termos de diário, produzimos 14 diários da primeira série, 5 diários da segunda série A, 50 diários da segunda série e 5 diários da segunda série A. Em termos de perfil dos deputados e dos funcionários, o nosso Parlamento está composto por 55 deputados, 47 homens e 8 mulheres. 60% são jovens, com idade compreendida entre 30 e 45 anos. Os funcionários, nós somos 110 funcionários, 60 homens e 50 mulheres. Ali já há um bocado de equilíbrio. Exato. Desse universo dos 110 funcionários, 55 são licenciados, 9 são mestres e 32% também com a idade compreendida entre 27 a 37 anos. Então, temos um Parlamento, digamos que todo ele jovem, quer em termos de deputados, quer em termos de funcionários parlamentares. No âmbito de recursos humanos, a Assembleia tem um plano estratégico e, no âmbito desse plano estratégico, vem implementando políticas de formação, quer para os funcionários parlamentares, quer para os senhores deputados. E, nesse sentido, os deputados foram, digamos, foram, por assim dizer, beneficiados, não sei se é a palavra certa, mas com algumas ações de formação e de capacitação, algumas em São Tomé, outras no exterior. Podemos destacar aqui algumas, como a grande conferência sobre o controle externo das finanças públicas no PALOP e em Timor-Leste, que foi realizada na Guiné-Bissau. Também tivemos o Ateliê Regional de Comunidade Económica e Monetária da África Central, que foi realizada no Tchad. A nível dos funcionários parlamentares, também os funcionários participaram também naquele mesmo evento, no Tchad, o Ateliê Regional. Participaram também em alguns eventos em São Tomé, como no caso da execução de orçamento nos serviços públicos, curso de contabilidade pública e prestação de conta, gestão patrimonial, enfim, em mais diversas áreas. A nível de diplomacia e cooperação parlamentar, com Portugal, decorreu o 12º Encontro de Quadros de Informática, o 4º Encontro de Quadros das Áreas de Documentação, Informação e Arquivo Parlamentar, também o Encontro de Grupo Nacional AP-CPLP, e bem como um estágio on-job para alguns técnicos também do nosso Parlamento. Com a Angola, nós tivemos o primeiro encontro de quadro das áreas de relações públicas, protocolo e relações internacionais. Com o Brasil, também o primeiro encontro de quadro das áreas de administração, finanças e recursos humanos. Guiné Equatorial também, o presidente da Assembleia, com uma delegação, visitou o Parlamento Equatoguinense e culminou com a assinatura também de um memorando entre os dois parlamentos. Tivemos também outras participações internacionais, como no caso da UIP, em Bangladesh, e um encontro também conjunto dos parlamentos da África, Caribe e Pacífico com os parlamentos da União Europeia. E ainda a nível da cooperação parlamentar, tivemos atividade desportiva e cultural, muito recentemente, o intercâmbio entre o Grupo Desportivo Parlamentar da Assembleia da República com o Grupo Cultural e Desportivo de Santo Meio Príncipe. Tenho que ressaltar que foi uma atividade muito, muito, muito agradável para ambas partes, acredito. Ao nível da STIC, instalou-se o contador, né, o contagem do tempo. Tivemos também a instalação da votação eletrónica, foi também um dos passos que demos. E continua-se, né, a utilizar as TICs para promover a aproximação do Parlamento ao cidadão, bem como a atribuição de canetas, né, de internet para que os deputados, membros da mesa e das comissões permanentes possam, digamos, estar sempre ligados, por assim dizer. Em termos de perspectiva para o nosso Parlamento, pretendemos criar o canal Parlamento, né, o canal TV Parlamento, desenvolver ações de formação, continuar, né, desenvolver ações de formação aos senhores deputados nos domínios da logística, das tecnologias de informação, bem como línguas estrangeiras, e também o aumento qualitativo e quantitativo das ações de formação em todas as áreas para capacitar os técnicos para o exercício pleno das suas funções. E para concluir, pretendemos, né, continuar com o processo de desmaterialização do processo legislativo, ter os técnicos mais qualificados, promover a transparência das atividades legislativas e parlamentar, e bem como aplicações e serviços que visam atender melhor as necessidades dos senhores deputados. Enfim, esse é o breve, digamos, resumo das atividades do nosso Parlamento entre a quinta e sexta sessão legislativa deste ano. Obrigada.
Ora, muito obrigada, Selma, pela sua excelente apresentação. Eu diria que começámos muito bem. Começámos no tempo, uma apresentação muito clara, focando, de facto, os tópicos importantes e fácil de facto, de acompanhar. E, portanto, acho que merece os nossos parabéns. Eu abriria, enfim, daria a palavra aos nossos colegas aqui presentes no sentido de saber se querem colocar alguma questão à Assembleia de São Tomé.
Em que fase, primeiro parabéns pela apresentação, em que fase da desmaterialização do processo legislativo vocês estão?
Sim, muito obrigado a todos. Em relação à desmaterialização, nessa legislatura, começamos com o processo de TIC. Adquirimos 55 computadores para todos os senhoras e senhores deputados. Foi a primeira missão. Posteriormente, assinamos um acordo com uma companhia de telecomunicação, Unitel, e adquirimos 55 canetas para senhoras e senhores deputados. A partir deste momento, tivemos, não chamamos a formação, mas sim um encontro com senhoras e senhores deputados, informando de que, a partir desta data, deixamos de produzir as iniciativas, os diários em suporte do papel. Mas pronto, fui um pouco resistente. Não, papel tem que se levar o papel, mas fomos informando. Tivemos três, quase uma semana de formação, a demonstrar, senhoras e senhores deputados, a importância da tecnologia, e assim foi. E a partir daquela data, todos os instrumentos do processo legislativo, com um clique, enviamos para senhoras e senhores deputados. Isto veio beneficiar bastante a Assembleia, porque a questão do tinteiro, um conjunto, digamos assim, dos processos que levaram para casa de senhoras e senhores deputados, o transporte por produção, então esse processo deixou de existir no nosso Parlamento. É isto que consiste na desmaterialização, até a toda necessidade de voltarmos uma segunda fase, mas estamos ainda na primeira fase de enviar todo o processo legislativo em suporte digital para senhoras e senhores deputados. Obrigado.
Mais alguma questão? Cabe-se, faz favor.
Bom dia a todos e parabéns pela apresentação, Selma. A minha questão vai no sentido de saber os conteúdos que Santo Tomé coloca no diário parlamentar. Vi que vocês têm uma publicação constante no vosso diário parlamentar. Faço essa pergunta porque nós, neste momento, temos previsto no nosso regimento um boletim parlamentar, mas nós não, até hoje, nunca temos essa edição. E, neste momento, temos uma questão muito séria que tem a ver com a publicação das nossas iniciativas legislativas, os diplomas aprovados, porque o Governo, no início do ano, aprovou uma lei que obriga a Assembleia Nacional a pagar todas as publicações que faz no boletim oficial. Veio logo após, entrou em vigor no início de janeiro de 2017, e nós até este momento nunca tínhamos pago publicações. Logo à primeira tivemos o constrangimento orçamental, que depois do orçamento privativo já estava aprovado, e nós não tínhamos previsto essa verba para publicações. A primeira retificação que fizemos ao orçamento aprovado foi logo 1 milhão de mil contos para pagamento das retificações, e ficamos um bocado assim. Estamos com esse problema. Neste momento, a verba para o pagamento de publicações já está, claro, esgotada, porque as publicações que tínhamos em mente não tinham nada a ver com diplomas legais, eram outras publicações, mas estamos a tentar e a pensar equacionar esse problema com as nossas próprias publicações, no nosso boletim, no nosso site, mas a questão que eu gostaria de saber de vocês é o que vocês publicam no vosso diário. Que matérias vêm no vosso diário?
Sim, é apenas uma questão. Como nós dissemos, é o diário da Assembleia Nacional. Só vincula, pura e simplesmente, a Assembleia Nacional. Não vincula o país todo. É a primeira questão. Isto significa que todas as iniciativas, apenas iniciativas legislativas, o despacho da Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional, a Ordem dos Serviços, o despacho do Secretário-Geral, esses elementos que são publicados no Diário da Assembleia Nacional e vincula pura e simplesmente à Assembleia Nacional. Após a promulgação da Sua Excelência, o Presidente da República, aqui sim é que será, é que vinculará todo o país. Logo, é um outro procedimento que será na ripografia do Ministério da Justiça, aqui em relação ao governo. O governo ali é da inteira responsabilidade do governo para publicação do Diário da República. Obrigado.
Entendi perfeitamente agora. O que me coloca também tem a ver com os nossos despachos de substituição de deputados. Os nossos despachos de substituição de deputados são publicados no boletim oficial. E é um custo que eu penso que talvez poderíamos substituir e publicar no diário da Assembleia, sem ter que pagar à imprensa nacional. Há coisas que são de internos, os despachos internos, os despachos de substituição, os pedidos de suspensão de mandato, que talvez os votos de pesar, não sei, de congratulações, talvez não deveriam serem publicados no boletim oficial, sabendo que são matérias que devem ser tratadas internamente.
Muito bem. Eu penso que, até um contributo em relação a esta, creio que a questão ficou esclarecida e foi um contributo útil, até por ter colocado a questão. Creio que aqui na Assembleia, aqui em Portugal, a lógica de publicação também obedece aproximadamente aos mesmos termos que o Sr. Secretário-Geral de São Tomé referiu. Portanto, digamos, é mais um elemento também a ter em consideração em relação à conclusão que tirou da resposta que teve. Mais algum?
Hoje também enviamos através do suporte digital. Já não entregamos, senhoras e senhores deputados, estes diários também em suporte de papel. Não. todo o despacho, todo esse procedimento é enviado à senhora e aos senhores deputados em suporte digital, porque os senhores deputados já têm os instrumentos necessários, são computadores e internet, e então já não faz sentido enviar este despacho, reencaminhamos em suporte digital. E temos uma cópia em suporte de papel para a biblioteca, que é o DDIP, Departamento de Informação e Parlamentar, para consulta, digamos assim, dos eleitores ou do público. Obrigado.
Aqui mais.
Sim, bom, enfim, claramente esclarecer a questão do que é diário do Parlamento, o que é o jornal, no nosso caso, que se chama Diário da Assembleia da República, onde naturalmente publicamos as iniciativas legislativas, os debates, naturalmente em primeira série os debates, digamos, e o conjunto de atos diversos praticados quer pelo Presidente, quer pelo Secretário-Geral e outras, digamos, chamemos de comunicações de foro interno. De facto, também posso dizer que há um ano e tal, a Conferência de Líderes recebeu, por parte dos serviços, um conjunto de documentos que eram publicados no Diário da Assembleia da República, mas que eram de uma dimensão tal e eram, digamos, de uma desnecessidade de publicar em Diário da Assembleia da República, já não valia a pena. Como eram publicados em vários outros relatórios, eram publicados na internet de outra forma, não valia a pena o Diário estar a publicá-los também. E, portanto, houve uma aprovação pela mesa da Assembleia da República, claramente no sentido de reduzir a produção, ainda que eletrónica, a produção do próprio, o conjunto de documentos presentes no Diário da Assembleia da República. Naturalmente, que em relação ao Diário da República, aí sim as leis são publicadas, enfim, leis e resoluções da Assembleia da República são publicadas no Diário da República, naturalmente, para, digamos, enfim, conhecimento geral, enfim, na lógica habitual de qualquer jornal oficial de qualquer país.
Parlamento.
Obrigado. Com a transição do meu secretário-geral, a propósito, tenho a curiosidade de perguntar sobre a evolução do desenvolvimento, no nosso caso, do sistema de gestão do processo legislativo e parlamentar, que é de Cabo Verde, eu lembro-me que era CILP, e de São Tomé Príncipe, qual é a designação, e até onde a evolução do desenvolvimento deste sistema de base de dados. Porque no nosso caso já estamos na segunda fase, estamos à espera da última fase, a terceira fase, para o desenvolvimento do mesmo sistema de gestão. Obrigado.
Obrigado. Mais alguma questão? Se não houver, eu própria tinha aqui uma pequena questão que me suscitou à apresentação. Creio que referiu, a certa altura, à capacitação de funcionários e senhores deputados. Eu gostaria, porque às vezes é um assunto que já nos tem aqui também surgido, como é que se processa na vertente dos deputados? De quem é a iniciativa, quem organiza, como é que poderiam dar-nos mais alguns elementos, como é que esse processo se organiza? Deputados, eu falei capacitação, que acho que foi o termo que se usaria, a formação, no fundo.
Em termos de capacitação dos deputados, muitas vezes a iniciativa parte das comissões parlamentares. O presidente da comissão inseta contatos junto a algumas instituições ou assim, e a partir daí, né, dá conhecimento aos serviços e dá todas as diligências para que se realize. Então, fica, digamos, mais a nível político, e nós só realizamos a parte mesmo do processamento, né? Mas quem, digamos, busca, né, digamos assim, essas formações para os seus deputados são, digamos, eles próprios, né, das comissões especializadas permanentes, cada uma das comissões. Eu acredito que é isso, não é? Sim, sim. Ok.
Muito obrigada. Se não houver mais questões, dar os parabéns mais uma vez à Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. a quem agradecemos, e passar a palavra, então, ao Parlamento Nacional de Timor-Leste. Muito obrigada.
Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, senhores secretários, aos secretários-gerais, os senhores os representantes e senhores funcionários da Assembleia da República. Aproveitando esta oportunidade para poder apresentar o relatório das atividades desenvolvidas durante o ano ou a sessão legislativa na quinta sessão legislativa da terceira legislatura do Parlamento Nacional de Timor-Leste. A composição do Parlamento Nacional de Timor-Leste é constituída por 65 deputados na terceira legislativa, tem assento no Parlamento Nacional os seguintes quatro partidos, partido CNRT, partido Fretilin, partido PD e partido Frente e Mudança. A bancada Fretilin tem 30 membros, Fretilin tem 25 membros, CNRT tem 30 membros, e PD tem 8 e Frente e Mudança tem 2 membros. A participação de mulheres no Parlamento Nacional. Parlamento Nacional de Timor-Leste, a participação de mulheres no Parlamento Nacional tem uma percentagem de 37,46%. Portanto, especifica-se de que CNRT tem 10, Fretilin tem 8, PD tem 4 e Frente e Mudança 2. No Parlamento Nacional de Timor-Leste tem 7 comissões especializadas. A Comissão A, relativamente a assuntos constitucionais, justiça, administração pública e poder local e anticorrupção, constituída por 11 membros da Comissão A. Comissão B, negócios estrangeiros, defesa e segurança nacionais, tem 9 membros. Comissão C, Finanças Públicas, tem 11 membros. Comissão de Economia e Desenvolvimento, também tem 11 membros. E é constituído por esses 4 partidos, ou 4 bancadas. Comissão E, Infraestrutura, Transporte e Comunicação, tem 9 membros. Comissão F, Saúde, Educação e Cultura, Veterano e Igualdade de Gênero, tem 9 membros. E Comissão de Ética, GG, Comissão Ética, 6 membros. O Parlamento Nacional tem recursos humanos ou formação e desenvolvimento profissional. Realmente, o Parlamento Nacional de Timor-Leste ainda enfrenta problemas de recursos humanos, quer de qualidade e de quantidade. Número de funcionários distribuídos por tipos de vínculos e géneros. Em fevereiro de 2016, desempenharam funções do Parlamento Nacional um total de 149 funcionários no quadro permanente, conforme a tabela abaixo. Portanto, as tabelas, eu acho que não vou ler a tabela toda, vou para frente. E esses funcionários estão distribuídos em... Nos gabinetes do Presidente do Parlamento Nacional, tem 12 funcionários. No gabinete do Vice-Primeiro do Presidente do Parlamento Nacional, tem 6 funcionários. Do Segundo Vice, também 6. No gabinete do Secretário da Mesa do Presidente do Parlamento Nacional, também 6. No gabinete do Secretariado-Geral, tem 2. Seu total, 32. Motoristas aos deputados, tem 59 motoristas. distribuição dos funcionários por género, do total de funcionários secretário-geral do Parlamento Nacional, tem 84 são homens e 65 são mulheres. Tem uma percentagem muito elevada, o que resulta numa relação homem e mulheres, como a seguir tem homens 56,38% e mulheres 43%. Portanto, isso se refere-se aos funcionários. No que diz respeito ao cargo de chefia, tem dos 11 cargos, 11 chefes das divisões e 4 direções são ocupados por mulheres, 7 por homens, como homens, 7 divisões são ocupadas pelos homens e 4 pelas mulheres. Categoria por grau salarial, é isso que não é preciso, eu vou adiante. Formação e desenvolvimento profissional. Na 5ª sessão legislativa foram ministradas aos funcionários do secretário-geral do Parlamento Nacional ações de formação ao país e no estrangeiro, o que permitiu o desenvolvimento das suas capacidades profissionais. Ação de formação no exterior, por seu turno, tiveram por objetivo proporcionar aos funcionários uma visão do desenvolvimento da atividade de suporte parlamentar noutros Estados democráticos e foram feitas, segundo o quadro de abaixo, os deputados elementos efetuaram visitas de estudo comparativo, designadamente a parlamentos de países de língua portuguesa, de oficial portuguesa, e a países vizinhos de Timor-Leste, com vista a analisar e realizar os assuntos de relevância parlamentar potencialmente aplicáveis no país. Ações realizadas em Timor-Leste, a todos os deputados e funcionários, financiadas pela Assembleia da República, pelos funcionários, os professores, alguns professores são financiados pela Assembleia da República. Curso de português. Ação de formação em seminários no estrangeiro. 2 técnicos da divisão de redação audiovisual, transporte e documentação, formação em estágio, onde job training, na Assembleia da República de Portugal. 2 técnicos da divisão de patrimônio, logística e serviços gerais, formação onde job training, no reforço de competência de administração deste sistema, 23 de novembro, 4 de novembro de 2016, Assembleia da República. 4 técnicos do chefe de pesquisa e análise. Formação de job training, 21 de novembro a 2 de dezembro, na Assembleia da República. 2 técnicos da Divisão de Patrimônio e Logística e Serviços Gerais e da Divisão de Plano, Finanças e Aprovisionamento. Formação de job training, na Assembleia da República também. 2 técnicos da Divisão de Recursos Humanos, formação de job training, Assembleia da República. Técnicos da Divisão de Relações Públicas, formação de job training, 21 de novembro, 2 de dezembro, na Assembleia da República. Portanto, na maioria das job trainings, são todos feitos aqui na Assembleia da República. Atividades parlamentares apoiadas pela Divisão de Apoio Plenário. Portanto, eu vou falar em atividade de cada divisão. A Divisão de Apoio Parlamentar, no âmbito das suas competências, acompanha atividades de gabinete do Presidente, da Mesa e do Plenário, bem como da Conferência dos Representantes dos Bancados Parlamentares e da Comissão Permanente. Atividade profissional legislativa. Na 5ª sessão legislativa, foram aprovadas pelo Parlamento Nacional, tendo sido objeto de publicação no Jornal da República, as leis, os seguintes leis, resoluções e votos. Portanto, durante o ano, tiveram 10 leis, atividades, conseguiram finalizar 10 leis, e resoluções, 15 resoluções e 4 votos. Atividades dos órgãos parlamentares assistentes pela Divisão de Apoio ao Plenário. O Plano do Parlamento Nacional registrou 94 reuniões plenárias. A Conferência dos Representantes dos Bancados Parlamentares, abreviadamente designada por Conferência de Líderes, passou a reunir regularmente às quintas-feiras, de manhã, tendo-se registrado um total de 48 reuniões. Outras atividades, a fiscalização da ação do Governo da Assembleia da Administração Pública em geral, foi exercida também, de certo modo, pelos deputados individual ou coletivamente, através de deslocações aos municípios, para contactos com os eleitorados, visitas e serviços, projetos, obras e instituições públicas, audições e audiências públicas, controle de execução do Orçamento Geral do Estado, sobretudo através de reuniões de trabalho e audição a nível das comissões parlamentares. Através de atividades parlamentares apoiadas pela Divisão de Apoio à Comissão, a Divisão de Apoio à Comissão é uma das divisões que integra na Direção de Apoio Parlamentar, em conformidade com a linha A, com a linha C do número 3 do artigo 18 da Lei número 12/73, 27 de maio, a organização e funcionamento da OLOFAP, da Administração Parlamentar, o regulamento da competência das atividades do Parlamento Nacional, aprovado pelo Conselho de Administração. Atividades desenvolvidas. Ações relativas em Timor-Leste. Formação sobre comunidade de imprensa da Divisão de Apoio às Comissões, pelo DIRPEC. Seminário Nacional sobre Controlo Legislativo das Despesas Públicas e Orçamento por Programas, Divisão de Apoio às Comissões, de 21 a 26 de maio de 2017, Dr. Rui Diniz, assessor da Comissão da Infraestrutura Transparente e Comunicação. Formação sobre a Constituição da República Democrática de Timor-Leste, Divisão de Apoio às Comissões, 2 de junho de 2007, Recursos Humanos e Serviços Administrativos. Formação sobre Processo Legislativo Comum, Processo Legislativo Especial, elaboração de notas e técnicas funcionais das comissões, funcionamento das comissões parlamentares, divisão das comissões, divisão de apoio plenária. Organização e competência de comissões especializadas. Na 5ª sessão legislativa, a divisão de apoio prestou apoio técnico especializado, administrativo e de secretariado para a realização das atividades das comissões, como a Comissão de Assuntos Constitucionais, Justiça, Administração Pública, Poder Local e Anticorrupção. Realizou-se 33 reuniões, 27 audiências públicas, apreciou 35 petições, realizou uma conferência internacional, realizou 4 visitas de fiscalização aos municípios, 2 visitas de estudo comprovativo ao estrangeiro e apreciou 18 programas de lei e 10 projetos de lei. Tanto a Comissão tem mais de negócios estrangeiros, defesa e segurança nacionais, 12 reuniões, 7 audiências públicas, 16 audições. Portanto, o meu relatório é um bocadito volumoso, por isso mesmo, talvez aos 15 minutos não vai. Posso, não se importa, eu permita-me que eu continuasse. A Comunidade dos Negócios Estrangeiros, a Comissão dos Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança Nacionais, 12 reuniões, 7 audiências públicas, 16 audições produzidas, 14 relatórios, apareceu 2 propostas de lei e 3 propostas de resolução, 18 petições, realizou 4 visitas de trabalho aos municípios e 1 visita de estudo comparativo ao estrangeiro. A Comissão de Finanças Públicas, 40 reuniões, 11 audiências, 7 audições, 14 relatórios sobre iniciativas legislativas, relatório de visitas de trabalho aos municípios, apreciou 2 propostas de lei, 2 propostas de resolução, realizou 4 seminários nacionais, 1 conferência internacional, 4 visitas de trabalho aos municípios e 2 visitas de estudo comparativo ao estrangeiro. A Comissão de Economia e Desenvolvimento, 7 reuniões, 4 audiências públicas, 2 seminários de conferências, 5 visitas de trabalho, 1 visita de estudo comparativo ao estrangeiro, apreciou 1 proposta de lei e apreciação de 9 petições. A Comissão de Infraestruturas, Transportes e Comunicações realizou 16 reuniões, 9 audiências públicas, 9 visitas de fiscalização, 2 visitas de estudos comparativo ao estrangeiro, apreciou 2 propostas de lei e apreciou 9 petições. a Comissão de Saúde, Educação, Juventude e Esportes, Solidariedade Social e Igualdade de Gênero realizou 23 reuniões, 14 audiências públicas, 5 visitas de fiscalização ao município, 2 visitas de estudo comparativo ao estrangeiro e apreciou uma proposta de lei e 4 petições. A Comissão de Ética, 14 reuniões, audiência pública, realizou 2 educação cívica, 1 visita de estudo comparativo ao estrangeiro. A Comissão Eventual para Recolha e Análise do Proposta de Alteração Consensuais à Proposta de Lei, número 14.3.5, Orçamento Geral do Estado para 2007, realizou 3 reuniões. A Comissão Eventual para Fiscalização e Acompanhamento do Processo de Linguagem de Liquidação das Dívidas do Estado realizou 24 reuniões, 7 audiências públicas, 7 visitas de fiscalização, apreciou 7 documentos recolhidos. A Comissão Eventual para Reforma Parlamentar realizou 24 reuniões, 7 audiências públicas, 7 visitas de fiscalização aos municípios. A Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Negociação de Limitação Definitiva das Fronteiras Marítimas com a Commonwealth da Austrália realizou 3 reuniões. A Redação Audiovisual, Transcrição e Documentação. A Divisão de Redação Audiovisual, Transcrição e Documentação é uma das divisões da Direção de Apoio Parlamentar. Esta divisão passou 3 áreas importantes, como área de redação ou transcrição, área de audiovisual e área de documentação. Todas as atividades realizadas pelos funcionários da DIRAD baseiam-se na decisão do Conselho de Administração. Número 82CA, de 16 de novembro de 2019, que aprova o Parlamento das competências das divisões do Secretariado-Geral do Parlamento Nacional. A decisão do membro de 2009 determina que uma das competências desta atividade é a elaboração e publicação do jornal do Parlamento, a manutenção dos equipamentos e o sistema eletrónico de audiovisual. A sua divisão é composta por 13 técnicos. Na área de redação, os redatores são distribuídos em 2 equipas, uma equipa responsável pelo Jornal do Parlamento Nacional, uma série, primeira série, e outra equipa é responsável pela segunda série do mesmo jornal. Os redatores da primeira série são responsáveis pelo trabalho de gravação e tomada de notas dos apartes das intervenções dos deputados, relativamente durante um período de 15 minutos na sala de plenária, com base numa escala de trabalho previamente preparado para revisor responsável. Durante o período de 15 de setembro de 2006 a 5 de setembro de 2007, foram feitas um total de 74 transcrições. A atividade do Gabinete de Pesquisa. Na quinta sessão legislativa, o Conselho de Administração teve de abordar diferentes temas relacionados com algumas das principais atividades do Parlamento Nacional, conforme tabela que seguir. Porém, com vista a garantir o incremento da atividade por pesquisa e análise, torna-se necessário promover junto dos deputados a importância do trabalho desenvolvido pelo Gabinete e o seu contributo para o enriquecimento da atividade política e parlamentar. Portanto, tem a tabela de pesquisa. Pesquisa sobre implementação do novo currículo ao ensino básico para oferecer à comissão temática, à equipa do Gabinete de Pesquisa de Análise, pesquisa nos municípios, durante 2006. Pesquisa sobre o apoio do orçamento do Estado ao rendimento da família agricultora. Durante 2000, a equipa do Gabinete de Pesquisa. Pesquisa sobre atividade de negócio nas fronteiras, também em 2017. Tecnologia e comunicação. Nos termos da linha C do artigo 30 da lei do LOFAP, permitiu para que a tecnologia de dezembro, o Conselho de Administração aprova pela presente decisão o seguinte de regulamento de competência das divisões. A presença de tecnologia de informática e comunicação nas diversas áreas do Parlamento Nacional e a sua influência no resultado desde o ano 2010 até o ano presente e futuro e o futuro, conforme o plano estratégico do Parlamento Nacional de 2017. No início do mês de junho de 2016, foram levantados a diagnóstico dos serviços estabelecidos e funcionamento de TIC relacionado com a colocação dos funcionários técnicos, gestão e controle, aquisição e equipamento de informática. Portanto, aqui eu vou falar apenas de atividades desenvolvidas pelo DITIC. Aqui, durante a quinta sessão legislativa, continua o trabalho de implementação do Plano de Tecnologia de Informática e Comunicação do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Este plano visa melhorar os serviços de apoio parlamentar na utilização das tecnologias de informação numa estratégia para promover o desenvolvimento e reforçar a competitividade do Parlamento Nacional. Esta estratégia assenta em três eixos: conhecimento, qualquer funcionário deputado para o conhecimento, tecnologia, vencer o atraso científico e tecnologia do Parlamento, inovação, adaptar o tecnológico aos desafios da globalização, etc. Na quinta sessão legislativa, terceira legislatura, a Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação continua a distribuição das tarefas e atividades com vista a alcançar o objetivo geral da melhoria e salvaguarda do funcionamento das infraestruturas e sistemas instalados entre 2016 e 2017. Do mesmo modo, foi efetuado o registro dos novos deputados e dos funcionários no sistema informático do Parlamento Nacional. Prosseguiu-se o esforço de melhoramento das condições de utilização da rede wireless através de um maior controlo no seu acesso e estabelecimento de uma maior área de cobertura com 8 novos pontos de acesso. Desenvolvimento das infraestruturas de tecnologia de informática e comunicação e acesso aos serviços. Uma das prioridades das áreas que se encontra na plataforma das tecnologias de informação e comunicação desde o ano 2010 até ao presente ano de 2017 será completamente e atualizada, porque as atuais instalações são rudimentares. Será conduzida uma consistente implementação das atividades propostas no âmbito do plano de tecnologia de informação e comunicação, complementadas com outras iniciativas para garantir que os sistemas são seguros e efetivos. O plano é garantir que a plataforma a ser estabelecida corresponde aos mais avançados padrões da tecnologia atual e é facilmente transferível para o novo edifício do Parlamento, uma vez concluído. Execução do projeto do ano de 2015, equipamento de informação, adquirir novos computadores portáteis para utilização, para CD, backup, disco e minoria da servidor de compras e licenciamento das aplicações Microsoft, sistema atendimento, helpdesk, licença de firewall, Forte de cofre digital, sistema acesso point ou sem fios, a continuação do melhoramento de controlo da utilização do sistema acesso point e wireless, e a cobertura do acesso à internet seguro e facilmente de entrada dos usuários com autorização do Parlamento Nacional. Melhorar o controle da atualização do acesso à internet via wireless e é protegido com mais de 8 pontos de ligação das áreas a se expõe. Verificou-se o crescimento da utilização do acesso à internet e correio eletrónico no Parlamento Nacional desde a sua implementação. Funcionários 65%, deputados 25%, assessores 20%. Este gráfico é um método de análise utilizado pelo sistema de auditoria dos servidores. Portal do Parlamento Nacional. A Divisão de Tecnologia instalou e configurou um servidor para o portal do Parlamento Nacional desde a sua gênese, que o servidor se encontra registrado com IP público para o domínio www.parlamento de Timor-Leste. Este link está a funcionar internamente, aguardando-se o seu lançamento para o exterior.
Senhor Secretário-Geral, talvez se podemos acelerar um bocadinho.
Sim.
Para não pormos muito em causa o horário da parte da manhã. Peço-lhe, se faz favor, se puder ser, dentro, não prejudicando a sua exposição.
Sim. Esta é a etapa do sistema de informática. Agora, o sistema de gestão, aqui é o sistema Bungueni, sistema de gestão de processo legislativo e parlamentar. Com base no memorando de entendimento assinado entre a Assembleia da República e de Portugal, a Universidade de Aveiro e o Parlamento Nacional de Timor-Leste, para o desenvolvimento do sistema da gestão de processo legislativo e parlamento e parlamentar, com base no contrato firmado entre a Universidade de Aveiro e o Parlamento Nacional de Timor-Leste, foram levados a cabo o trabalho de primeira fase e segunda fase do desenvolvimento do sistema de gestão de processo e processo legislativo parlamentar. Primeira fase, proposta de lei, projeto de lei, proposta de resolução, projeto de resolução. Segunda fase, orçamento geral do Estado, autorização legislativa, aprovação de tratados, perguntas ao governo, apreciação de atos legislativos do governo, apreciação, debates, etc. A terceira e última fase será realizada no terceiro ou último ano, isto é, na segunda metade do ano de 2017, desenvolvendo os 7 fluxogramas em falta, que são declaração do estado de sítio ou do estado de emergência. Autorização para fazer a guerra e declarar a paz. Moção de guerra, de censura, perguntas por escrito, petição, inquérito, etc. E relações internacionais. Ainda temos uma divisão. Relações internacionais, protocolo de segurança. Foram integradas. O modelo adotado criou inúmeras desvantagens na gestão diária do Parlamento Nacional. Resposta às diversas solicitações que são endereçadas, muitas das quais assumem ainda um caráter urgente. Destacamos aqui, além de assistência prestada, as personalidades dos corpos diplomáticos e convidados em geral, por ocasião da reunião e atos solenes do Parlamento Nacional. Participar da atividade de caráter protocolar efetuada durante a 5ª sessão legislativa, da terceira legislatura. Atividade da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa na 5ª sessão legislativa merece destaque a participação nos encontros promovidos pela Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. 17º encontro da Associação de Secretários-Gerais, 10º encontro de quadro de informático dos relatórios de língua portuguesa, 11º encontro da área do processo, 11º encontro dos quadros de relações, encontro de quadro da área de administração e finanças. Além deste relatório, nós ainda queremos apresentar mais, talvez não se permitir, se não tiver mais tempo, temos o nosso Parlamento Nacional de Timor-Leste, tinha feito umas reformas parlamentares e através de uma lei de administração, lei de organização e administração parlamentar, e nós temos já aprovado um plano estratégico, talvez já de conhecimento da Assembleia da República, mas os colegas, todos os secretários, se permitir, nós vamos apresentar ou então para a próxima. Muito obrigado.
Muito obrigada por esta exposição extremamente detalhada, extremamente informativa. Eu, antes até de passar a palavra, não permita-me que faça um comentário, pelo menos todos nós que acompanhamos há mais tempo, através das iniciativas desta associação, as informações, os contributos do Parlamento de Timor-Leste. De certo, é com muita alegria que vemos a enorme diferença relativamente às atividades reportadas pelo Parlamento Nacional Timor-Leste, que é sempre uma matéria que eu tenho visto sempre muito encorajada e muito apoiada pela Associação de Secretários-Gerais. Portanto, digamos que eu tenho a certeza que os colegas aqui presentes também partilham da mesma opinião, Penso que é com muito agrado que, através dessa vossa exposição extremamente informativa, nós pudemos perceber as diferenças muito importantes que se têm estado a realizar. Antes que me esqueça, vou-vos dar um bocadinho fora do contexto, depois já vos darei a palavra para as questões que quiserem colocar. É também para vos dizer que as exposições, os documentos que as delegações nos fizerem chegar, nós depois faremos a sua transmissão por via eletrónica, enfim, na senda da desmaterialização, não é? Para não nos inundarmos com papel, portanto faremos o devido envio, portanto já é só para tomarem em devida conta na questão das notas e tal, portanto, para saberem que isso vai ser feito. E, portanto, posto isto, passaria então a palavra a quem quisesse colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Faz favor. São Tomé e Príncipe.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Queria que, em 2 ou 3 segundos, tendo em conta que, recentemente, o Parlamento timorense tem uma nova configuração, e eu sei que o Paulo que pudesse nos brindar pelo menos 3 ou 4 segundos com a nova configuração do Parlamento timor-leste. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral São Tomé Príncipe. A configuração do Parlamento recém-eleito, a composição da mesa está a ser, portanto, está o Presidente do Parlamento Nacional, que é liderado pelo partido mais votado, embora tenha a minoria parlamentar no Parlamento, e o vice-presidente é de um partido que agora está a ser aliado do Partido da Frente Limpa para constituir o governo, que é o Partido Democrático, e outro posto de vice-presidente está com um partido Kunta, um partido novo, que acabou de integrar no Parlamento Nacional. Ora, as comissões especializadas permanentes estão todas constituídas, são 7 comissões especializadas permanentes, e quase a maioria das 7 comissões especializadas permanentes, toda a composição da mesa, tá? Tanto a presidência, toda a composição da mesa, é dominada pelos partidos da oposição, que neste caso são 3 partidos da oposição, e só uma comissão, que é a Comissão das Finanças Públicas, que a presidência é liderada pelo partido mais votado, que é a Fretlin. Agora, quantas bancadas parlamentares? Estão constituídas 5 bancadas parlamentares, cada um com o seu presidente, e os órgãos do Parlamento estão agora em pleno funcionamento. Obrigado.
Eu vou ser um bocadinho mais insistente, porque o Domingos Boa Morte colocou a questão. A nossa curiosidade é também, de alguma forma, o formato de suporte parlamentar do Governo, porque sabemos que o partido que venceu as eleições não tem suficiente número de deputados para governar com maioria absoluta e, portanto, percebe-se que há a coligação com mais um partido, mas não sei se o número de deputados é suficiente para assegurar já uma maioria ou não. Eu acho que é esta formatação eleitoral que nós gostávamos de perceber exatamente.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral Adjunto. Isto é justamente a situação dilemática que o nosso país está a atravessar, porque o partido mais votado está a formar uma coligação de minoria, por assim dizer, portanto são 30 cadeiras, enquanto a oposição está com 35 cadeiras. Agora, qual o regime de apoio que vai angariar? Em princípio, pode ser que seja uma terminologia nova na democracia parlamentar, que o atual primeiro-ministro indigitado pelo presidente, em termos numéricos de cadeiras, só tem 30 cadeiras, portanto, contra 35 cadeiras da oposição. Então, o esforço que está a se fazer é tentar incluir candidatos independentes para formar o governo e também convidar ao mesmo tempo dos 3 partidos da oposição para, independentemente, indivíduos independentes, a tomar parte no governo. Agora, o que é que se prevê neste esforço? Neste esforço está-se a prever, deve ser uma terminologia nova, que é uma governação de grande inclusão, como costumam dizer lá. Também não sei exatamente na democracia se esta terminologia existe ou não, e se é efetiva ou não. E depois outra é que é a questão de apoio de incidência parlamentar, a partir da experiência tida no governo passado, a partir de 2013, em que, na altura, a Fretilin estava como o partido da oposição e tinha este apoio ao partido do governo na altura, até 2017, até as eleições. Agora espera-se do partido mais votado com o seu parceiro de coligação obter este apoio da incidência parlamentar. Portanto, tudo isto será aprovado na próxima apresentação do programa do governo e depois vamos ver se ficará instável ou não o futuro governo. Agora, em termos da constituição da mesa do Parlamento, por um sim ou não, relativamente estável, até porque tem a participação de todos, mas, no entanto, o que vai determinar o programa do governo, vamos ver a boa vontade de aprovar o programa que vai servir aos interesses reais do povo e, certamente, que não tem programas sem tendências partidárias do partido que está agora no governo. Obrigado.
Muito obrigada. Mais alguma questão? Com certeza.
Só fazer um comentário sobre esse ponto, no que acontece no Brasil, tá? Só para ilustrar. Lá a gente tem o presidencialismo de coalizão. O partido do governo, aquele que elege o presidente, não é o maior partido. Lá são 513 deputados, precisaria de ter um partido com 257. Nunca há. Então, os partidos se coligam e fazem uma base de governo para alcançar, no mínimo, esse número. Então, são várias legendas. E um fato interessante esse ano, eu acho que o mundo está acompanhando, né, o que está acontecendo no país. O governo passado que caiu, ele tem agora um novo governo, né? O partido que era do governo agora, que antes era governo, agora é oposição. Então, a gente nunca fala se tem cadeiras em oposição ou cadeiras de governo. A gente tem uma fotografia do momento. E esse ano, nessa legislatura, pelo menos, está variando muito. Tá? Então, a coalizão gera isso, gera essa diversificação na hora de formação de governo. Ora é um, ora é outro. E esse ano ficou bem aparente isso. Tá? Só uma questão para ilustrar.
Muito obrigada. Como vi, grande inclusão. Há outras soluções. De facto, a democracia tem muitas... assume de vários formatos, e, portanto, de facto, em várias... Nós aqui em Portugal também temos uma situação que não tínhamos tido anteriormente, e, portanto, enfim, não irei agora falar em pormenor sobre isto. Também vimos agora que na Alemanha as eleições também geraram as interrogações quanto aos arranjos governamentais que podem dali resultar e, portanto, de facto, o mundo eleitoral e parlamentar reserva-nos cada vez mais surpresas e as coisas, enfim, vão funcionando. Mais alguma questão? Penso que não. Passaríamos à Câmara de Deputados. Brasil, faz favor. Não, eu estava a ver aqui.
Bom dia. Estou com um jet lag, então, por favor, caso eu durma durante a apresentação, não me acordem, ok? Mas, antes de mais nada, queria agradecer muito a Portugal pela acolhida e quis o destino que exatamente essa sala, que é a maternidade, vamos dizer assim, da nossa associação, testemunhe exatamente que a sua maturidade no Brasil, pelo nosso Código Civil, a maioridade, ela se adquire aos 18 anos, e nossa associação está completando 18 anos. Então, esse é um momento de extrema felicidade, a história se repete, e eu acho que cada um de nós somos pequenas partículas, secretário, dessa história que acontece aqui sobre os nossos olhos. Mas vamos em frente. Bem, eu também, antes de mais nada, queria agradecer muito, efetivamente, a presença do nosso secretário-geral, do Wagner, aqui. Eu acho que é um momento assim, também histórico da nossa associação e, sobretudo, da Câmara dos Deputados do Brasil. Para quem não sabe, o Brasil, além de ser bicameral, ele tem essa característica de divisão, ou seja, as atividades são desenvolvidas tanto do âmbito administrativo quanto legislativo. E é extremamente significativa a presença do Wagner aqui nesse momento. A gente estava vindo aqui para esse encontro quando ele já teve assim, algumas ideias fantásticas, né? Exatamente envolvendo aqui os interesses comuns dos parlamentos. E eu falei assim, ele já foi picado efetivamente por essa mosquinha azul aqui do contexto da nossa associação, dessa beleza que é, dessa troca magnífica de experiências que acontece a cada vez que nos reunimos. Então, dito isso, no ano passado eu fiz uma apresentação exatamente um pouquinho diferente, até, por favor, fique à vontade para exatamente olhar para lá, porque quem se lembra de Maputo, eu fiz uma opção por trazer, eram tantas as confusões que estavam acontecendo no Brasil, que eu resolvi fazer uma espécie de linha do tempo do que estava acontecendo, e foi exatamente, tinha acabado de calhar o impeachment da nossa Presidente da República, da Presidente Dilma, e a assunção do vice-presidente, hoje presidente do Brasil, Michel Temer, e também o nosso presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é exatamente o primeiro substituto do presidente da República. Ele tinha acabado de assumir e tinha exatamente convidado o Wagner para ser o secretário-geral e eu também, né, por essas coincidências da vida, saí da minha área jurídica e acabei indo lá. Então, até o Manuel fez um elogio assim, do ponto de vista, poxa, que bom que você fez essa, explicou um pouquinho esse panorama do Brasil, e por isso que eu estou repetindo, viu, Manuel, você é o culpado, ele não está aqui agora, mas é exatamente, eu estou pegando exatamente esse mesmo modelo. Bem, e essa frase que eu vou usar agora não é minha, é de um jornalista brasileiro, que ele fala o seguinte, você tem certeza que você está numa crise quando os fatos que eram assim, super importantes na semana passada já são atropelados pelos fatos que estão acontecendo nessa semana. Vocês vão ver, ao final dessa apresentação, exatamente isso que eu estou falando. O Brasil vive uma crise, efetivamente, isso é uma crise política, é uma crise, sobretudo, uma crise fiscal muito grande no Brasil atualmente, mas, sobretudo, as nossas instituições, sobretudo a nossa Constituição, ela está sendo respeitada, que é o mais importante. Mas, então, saindo exatamente daquela linha do tempo de Maputo, em 2016, nós tivemos exatamente as nossas eleições municipais. O município no Brasil é dentro do nosso federalismo, é a partícula político-administrativa menor, e essas eleições elas mostraram um termômetro muito sério, porque sempre fica aquela notícia de houve um golpe no Brasil ou não houve um golpe no Brasil, houve um apoiamento popular ou não houve um apoiamento popular. O resultado popular, ou seja, das urnas dessas eleições municipais, foram extremamente significativas, ou seja, o PT, o Partido dos Trabalhadores, só para vocês terem uma ideia, das 27 unidades federativas, em termos de prefeituras de capital, ela pegou apenas o estado do Acre, ou seja, houve uma redução muito significativa do antigo partido, que seria o partido governamental, ou seja, houve uma perda efetivamente do espaço político da dita esquerda no Brasil, para em benefício, sobretudo, do PMDB, do PSDB, esses dois partidos, e o próprio Partido Democrata também, com a presidência do nosso presidente Rodrigo Maia, também adquire cada vez mais um contexto político muito importante. Uma outra questão foi o fator Lula, ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva, que era o nosso presidente, foi presidente do Brasil por duas legislaturas, por dois mandatos, e ele acaba sendo cinco vezes em dezembro considerado réu, tá certo? Ele foi denunciado exatamente nesse contexto. Também em janeiro acontece a morte do ministro Teori Zavascki, que era o relator de todo o processo da Lava Jato. Houve um acidente de avião, na época houve até uma suspeita de que ele tivesse sido assassinado, ou seja, que aquele acidente tivesse sido provocado, que se mostrou enfim, foi apenas um acidente, infelizmente. Ele era um ministro reconhecidamente, talvez um dos mais técnicos do Supremo Tribunal Federal,
nos faz muita falta pelo seu equilíbrio, sobretudo pelos seus conhecimentos jurídicos. E o ministro Edson Fachin foi, dentro do STF, exatamente, ele é considerado hoje, é o novo relator da grande maioria dos processos da chamada Operação Lava Jato, que, como vocês sabem, apura exatamente casos de corrupção, sobretudo nas empresas estatais brasileiras. Hoje, sejamos assim realistas, o maior caso de corrupção da história, talvez mundial, né? Bem, o nosso presidente Rodrigo Maia, que havia sido eleito para um mandato tampão, ou seja, ele assume exatamente no lugar do presidente Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara dos Deputados, que se encontra preso, ele foi reeleito agora já para o mandato de 2017-2018, está certo? Na sequência, também temos aqui, já em abril, o ministro do STF. Vocês vejam só o protagonismo do Poder Judiciário nessa nossa apresentação, porque o Poder Judiciário brasileiro, ele cada vez mais chamado a tomar, né, o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só atua quando provocado. Mas, quando ele é provocado, ele tem dado esse equilíbrio, efetivamente, entre os poderes, e toma posse exatamente o ministro Alexandre de Moraes, um constitucionalista emérito brasileiro. Ele era ministro da Justiça do presidente Michel Temer, e logo, quando acontece a morte do ministro Teori nesse acidente de avião, ele acaba tomando posse. E aí, uma dessas bombas que explodiram foi exatamente a delação premiada da JBS. Para quem não sabe, a JBS é simplesmente a maior empresa do mundo em termos de proteína animal, friboi, enfim, é uma potência mundial da proteína animal. E essa empresa, esse Joesley, ele grava o presidente da República, Michel Temer, e em decorrência disso, nesse encontro que ele coloca, também há uma ação da Polícia Federal, chamada Ação Controlada, envolvendo um deputado federal chamado Rocha Loures, e ele é visto com uma mala de dinheiro, enfim, um constrangimento imenso para o Parlamento, e isso resulta exatamente na denúncia, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República, no curso do mandato, ele denunciado pelo Procurador-Geral da República, e pela nossa Constituição cabe exatamente à Câmara, aí não tem nem a participação do Senado, exclusivamente à Câmara dos Deputados, aprovar ou não que o Supremo Tribunal Federal analise a denúncia. Então, somente após a análise da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal é que o presidente da República seria afastado. Mas, no caso especificamente da Câmara dos Deputados, não há aqui em agosto, vocês vão em esse painel, e exatamente esse sim ali significa exatamente o não, ou seja, a Câmara dos Deputados não autoriza que o Supremo Tribunal Federal analise essa questão. E aqui, em julho, ou seja, um mês antes dessa análise pelo plenário da Câmara dos Deputados do caso do presidente Michel Temer, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele é, aí sim, já condenado pelo juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, a uma pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, de prisão. Ele aguarda em liberdade esse recurso dele de apelação. E aí vocês têm um aspecto muito interessante do Brasil, da política do Brasil. O Lula hoje, embora ele tenha respondido a esse processo e tenha sido condenado, seja réu em, salvo engano, mais 6 processos, ele lidera as pesquisas de intenção de voto, um líder extremamente carismático e que fez 2 gestões muito bem sucedidas ao tempo da presidência, em que pese todas essas denúncias de corrupção envolvendo o nome dele e do Partido dos Trabalhadores. Então, é possível que no ano que vem o Brasil viva um tumulto muito grande, que é exatamente o fato de que você vai ter um processo eleitoral que pode casar em agosto, mais ou menos, do ano que vem, essa é a previsão do julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica exatamente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O julgamento de Lula praticamente cairia, haveria uma coincidência com a própria disputa eleitoral majoritária da presidência. Isso aí tem um aspecto bastante explosivo
em relação ao país. Ou seja, o Poder Judiciário vai ter que se firmar efetivamente como um poder muito decisivo nesse processo eleitoral. Por quê? Porque existe uma legislação chamada Lei da Ficha Limpa do Brasil, que estabelece que uma pessoa condenada em segunda instância, ou seja, por um órgão colegiado, ele, então, não possa, ele perde a condição de elegibilidade. Bem, em setembro, aqui o Congresso ele aprova o nosso orçamento, agora para 2017, já com um déficit orçamentário, mostrando claramente que existe uma crise econômica, mas, sobretudo, uma crise econômica de características fiscais. O problema maior do Brasil hoje, vocês vão ver em dados que eu vou passar aqui na sequência, ele é muito de característica orçamentária. E, então, vem a segunda denúncia contra o presidente Temer, que ela chegou, exatamente o Wagner recebeu essa denúncia agora na semana passada, quase que comprometendo a presença dele aqui neste nosso evento. Então, o procurador-geral da República, o doutor Janot, que, inclusive, já foi substituído, ele encaminhou uma segunda denúncia contra o presidente Temer na semana passada. Exatamente, vamos ter novamente, já estamos tendo, né, Wagner, o mesmo procedimento que experimentamos tempos atrás. E também um outro elemento interessante foi que exatamente esse procurador, ele cancela, ele fez uma denúncia, um acordo de delação premiada desses empresários aqui, é extremamente vantajoso. Eles não seriam presos, eles não seriam processados. Enfim, e isso acabou pegando muito mal para o próprio Ministério Público. E aí, como sob o argumento de que informações teriam sido negadas ao Ministério Público, eles acabam cancelando e, inclusive, são presos. E a doutora Raquel Dodge, ela assume no lugar do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas ele já tinha exatamente feito essa denúncia. Bem, é engraçado vocês perceberem, por exemplo, o problema fiscal do Brasil, orçamentário, e a economia dando francos sinais de amadurecimento e de recrescimento. Então, a inflação no Brasil hoje ela está em queda. O IPCA hoje, inclusive, ele está realmente, esses dados são muito interessantes. A Bolsa de Valores do Brasil bateu um recorde histórico de alta. O dólar em queda, enfim. Tudo isso você mostra o fortalecimento, a recuperação econômica do Brasil e, ao mesmo tempo, com toda essa instabilidade política. Ou seja, a economia se descola do problema político e dá sinais, claro, de recuperação. E aqui já o presidente, novamente, no ano passado tinha encerrado com a imagem, ele já discursando novamente aqui na ONU, mostrando a estabilidade também institucional do Brasil ao longo desse tempo. Aqui um breve resumo de toda a atividade legislativa ocorrida nesse período de 2016. Enfim, estão aí os dados, os elementos, depois eu vou passar isso para vocês. Essa apresentação vai ser disponibilizada, então não vou perder tempo falando sobre o que nós fizemos. Mas algumas iniciativas muito interessantes e que de inovação. Primeiro, o EDOC é algo assim que me é muito caro. Eu sempre brinquei muito com o Sérgio. Eu falei assim, Sérgio, o Sérgio é que me trouxe aqui para a associação. Eu falava assim, Sérgio, olha, você quer marcar sua gestão, faça a desmaterialização dos processos administrativos. Aí falei isso para o Rogério, né, que foi o nosso diretor-geral, a mesma coisa. Depois falei para o Rômulo. E aí, por acaso, quando o presidente Rodrigo Maia me convidou para ser o diretor-geral, eu fui no espelho e falei para mim mesmo, Lúcio, você tem que marcar sua gestão. E, graças a Deus, conseguimos. Né, agora, e, em setembro, no dia 20 de setembro, nós fizemos a virada, efetivamente, então, todos os processos administrativos da Câmara dos Deputados hoje, as chamadas pastas rosas, elas são feitas 100% digital, nem precisa falar a questão do ambiental, isso é motivo muito de orgulho. No ano passado, eu tinha falado isso também em Maputo, e faço questão, ou seja, a diretoria-geral ela tem que funcionar em prol da atividade legislativa, ou seja, da atividade finalística da Casa, ou seja, para o Wagner. Então, um grande, por exemplo, pauta participativa, hoje o cidadão, ele pode, inclusive, influenciar no que os americanos chamam de Agenda 7, ou seja, a pauta, efetivamente, é do Parlamento. A Câmara aderiu ao sistema de inovações do governo federal. Vários desafios, sites mostrando exatamente essa importância, né, desafios reais do Poder Legislativo. Inclusive, agora, nós ficamos entre os 10 finalistas em Pernambuco. É um concurso que envolve todo os órgãos federais. A Câmara se destacou nesse contexto, inclusive podendo até ganhar prêmios aqui agora. Dados abertos, cada vez mais são incentivados, a produção em dados abertos. Nós participamos de um evento chamado Campus Party, que é um sistema, na verdade, é um evento de hackers, que desenvolve. Então, o que a gente fez? A gente pegou, nós destinamos uma premiação e colocamos para os hackers repensarem a página da Câmara dos Deputados. Fizemos um concurso exatamente com esse desafio, lançando para os jovens a repaginação da nossa página, para que ela fique mais transparente, mais acessível, mais aberta à população. E, por fim, também agora, no mês de outubro, estamos entregando, finalizando efetivamente, já está na fase de habite-se, praticamente as obras já concluíram, do novo prédio do setor de indústrias da Câmara dos Deputados, vai ser inaugurado agora em outubro, que ele pega toda a parte de depósito, mas são 4 andares também de áreas administrativas. A Câmara tem um problema, quem conhece o Parlamento Brasileiro sabe disso, é um problema crônico de espaço. Bem, as principais matérias aprovadas em 2016, o novo regime fiscal, 2016-2017, essa emenda constitucional, ela obriga exatamente, ela foi extremamente, agora realmente ser gestor é um desafio no Brasil, tal qual a lei de responsabilidade fiscal, esse novo regime fiscal, você não pode ultrapassar. Então, o Poder Judiciário, sobretudo, o Ministério Público, eles estão, e a Câmara também, o Parlamento Brasileiro, tem enfrentado esse desafio de gerir com essa questão. Bem, aqui também redefinição, por exemplo, de conceito de organizações terroristas, enfim, alguns descumprimentos da Lei Maria da Penha, obviamente, o próprio processo de impeachment da nossa ex-presidente, são alguns elementos, a primeira denúncia, né, do Ministério Público. A reforma trabalhista, ela trouxe elementos muito importantes para o Brasil em termos de modernização das relações do trabalho no Brasil, gerando muito mais emprego, acaba com alguns ranços, eu diria, da Carta de Lavoro e de Mussolini, okay, que no passado, então, contratar no Brasil ficou mais fácil. Acabou-se, inclusive, o imposto sindical, que era um penduricalho terrível, assim, que isso foi muito bem aceito pela população brasileira, ou seja, os sindicatos agora vão ter que se financiar de maneira efetivamente voluntária, então o sindicalismo no Brasil vai ter que ser revisto. Reformas políticas, aí amanhã com certeza o Wagner vai falar sobre isso com mais detalhes. Isso aqui é apenas um panorama também de monitoramento de informações, ou seja, eu coloquei esse quadro aqui só para vocês terem uma ideia. A Câmara dos Deputados hoje consegue fazer um monitoramento até nos centavos, efetivamente, do que gasta. Esses quadros aqui, por exemplo, eles mostram exatamente isso. Todos os dados hoje estão disponíveis para que o gestor possa fazer suas opções. Então, esse sistema é muito importante, um elemento de gestão muito interessante. Inclusive, esse sistema está sendo apresentado em São Petersburgo pelo Mauro, que vai participar dessa reunião da OIP. Bem, aqui algumas questões importantíssimas, ou seja, a Câmara dos Deputados, ela, mesmo nesse novo regime fiscal, com todas as dificuldades, a gente, além de não pegar dinheiro do Executivo, nós conseguimos algo que foi inédito realmente na história do Parlamento, que é a devolução para o Executivo, seja por autobloqueio, autocontingenciamento, ou a venda da folha, por exemplo, da Câmara dos Deputados, ela foi totalmente destinada para o Poder Executivo. A gente pode falar assim, bem, o orçamento da Câmara dos Deputados é uma gota no oceano. Matereza de Calcutá, ela falaria exatamente o quê, né? Mas esse oceano seria menor se não fosse aquela gota. Então, na verdade, ela tem um gesto simbólico, ou seja, a Câmara dos Deputados, e diga-se passagem também, grande parte pela parceria que temos feito com o Senado Federal, a gente está economizando muito de recurso público, ao ponto de, em agosto, ou seja, isso realmente foi inédito, a gente não apenas falar, olha, Executivo, não queremos recursos, porém, é mais do que isso. Tome aqui recursos novos, dinheiro novo, que é o dinheiro, por exemplo, da venda da folha da Câmara dos Deputados. Isso se deu também com redução de horas extras, revisão de contratos de terceirização, cortamos excessos, novas tecnologias, só uma especificamente dentro da Câmara dos Deputados, ela economia mais de 1 milhão só de energia elétrica. Eu sei que o laguinho está feio, porque não tem mais lago, eu sequei, a gente secou, bota zero de água aí nesse contexto, mas a economia precisava prevalecer, sobretudo numa questão de crise hídrica por qual Brasília passava, exatamente foram recursos que foram se somando e conseguimos chegar a quase 500 milhões. Com certeza chegaremos a mais cerca de 700 milhões de reais do orçamento até o final do ano. Bem, pessoal, aqui dentro das nossas parcerias, alguns casos já foram destacados, eu vou distribuir para vocês, não vou voltar atrás, mas dizer que o Brasil, todos os compromissos que foram definidos em Maputo e na presidência de Portugal, o secretário, que foi brilhante, como sempre, eu queria parabenizá-los também pela presidência, cessante de vocês, mas todos aquilo que a gente se propôs a fazer do Brasil em termos das nossas parcerias, em termos de associação, nós cumprimos. Bem, e conforme eu falei, a crise, ela coloca exatamente esse fato, Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui as últimas notícias de ontem para hoje, tá certo? Só de ontem para hoje tivemos a seguinte situação. O candidato Aécio Neves, que era senador, ele foi ontem julgado pelo Supremo Tribunal Federal e por 3-2 ele foi afastado do mandato. Ou seja, Aécio, para quem não sabe, ele concorreu com Dilma e ele perdeu por muito pouco, por muito pouco. E ele foi afastado, retirado do mandato. Ele já tinha sido afastado uma vez. O ministro Marco Aurélio liminarmente determinou o retorno dele ao Senado Federal. Porém, ontem o Supremo, de uma maneira, pode-se dizer, irreversível, determinou o afastamento dele. Não houve o pedido, a determinação de prisão. Tá certo? É uma questão preocupante em termos de autonomia do parlamento? Sim. Mas são as regras do jogo, dos check and balance, que caracteriza uma democracia, que caracteriza efetivamente um país amadurecido em relação às suas instituições. E ontem, a condenação do ex-ministro José Dirceu, foi o ministro talvez mais relevante da era Lula, e ele foi condenado ontem, teve a pena aumentada, inclusive, de 20 para 30 anos de reclusão, ou seja, de prisão, já pelo Tribunal Regional Federal, exatamente o mesmo tribunal que irá, e a mesma turma que irá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queria agradecer mais uma vez a honra, o privilégio de fazer parte desse momento histórico, de estar aqui presente nessa sala belíssima, e muito obrigado pela oportunidade de falar a vocês.
Muito bem, muito obrigado à Câmara de Deputados do Brasil, na pessoa dos seus diretor-geral e secretário-geral. E permita uma nota mais pessoal, com a vivacidade sempre contagiante das exposições do meu amigo Lúcio. Portanto, o Lúcio, de facto, torna qualquer exposição muito viva e muito, muito fácil de seguir. Portanto, eu antes de passar, passo a palavra e depois já darei uma informação em seguida sobre o andamento dos nossos trabalhos. Alguém queira fazer algum comentário sobre esta apresentação?
Perguntas fáceis para mim, as difíceis para o Wagner, por favor.
Eu só gostaria que explicasse o que é a venda da folha de pagamentos, que não percebi muito bem.
Pois não. É muito interessante isso. O que é? Nós descobrimos no Brasil que banco é um negócio maravilhoso. E a gente, com a venda da folha, é uma ideia que nós tivemos de tirar um pouquinho o lucro dos bancos. E que esse dinheiro se reverta em benefício do parlamento. Então, o que é isso? Você quer ser a agência bancária que paga os servidores e paga os deputados, então você vai ter que pagar por isso. Percebe? Então, a venda da folha nada mais é do que o seguinte: como pelo Poder Judiciário nós podemos escolher quem vai prestar esse tipo de serviço, então, no caso, inclusive, são bancos oficiais, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, vocês vão ter que pagar por isso. Então, por incrível que pareça, gente, o espaço físico onde funciona um banco é o que menos significa do ponto de vista pecuniário. Um banco ele tem um percentual imenso de possibilidades para ele ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Por isso que o banqueiro é rico. E nós descobrimos isso no passado. A primeira venda da Folha foi um sucesso. Só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiria hoje construir o nosso prédio, o anexo 4B, apenas com o dinheiro da venda da Folha passada. Está certo? E como a gente não estava precisando desse recurso aqui agora, a gente falou assim, toma aqui, executivo, utilizem na segurança. Está certo? Então, a venda da Folha é basicamente o seguinte, aí Banco do Brasil, aí Caixa Econômica Federal, se vocês não pagarem tanto, foi um processo de negociação bem difícil, que no caso aqui gerou mais de 250 milhões de reais, a gente vai abrir um processo licitatório e vamos escolher pela livre concorrência um banco privado para ficar aqui dentro. Então, quando é que vocês nos dão? Então, foi basicamente isso. A venda da Folha é um recurso, então, pelo direito deles serem os nossos bancos, tá certo? Que vão gerir a folha de pagamento. E aí, obviamente, eles ganham com juros de cheque especial, seguro de vida, enfim, ele tem aquele portfólio, né? Ou seja, a gente dá um... Vocês vão ganhar, mas vão ganhar um pouquinho menos, porque o Estado precisa desse recurso também. Então, a venda da Folha é isso, tá bom? É uma boa ideia.
Timor-Leste, faz favor.
Pois é.
Obrigado. Uma curiosidade, porque nós estamos também a enfrentar este mesmo problema. A questão da reforma trabalhista gera emprego, se não estou em erro. Pode-nos descrever um bocado de experiência, porque esta experiência é muito útil para o nosso caso, porque temos quase a camada de jovens, estão todos fora à procura de emprego. Portanto, para mim, claro, seria útil isso. Obrigado.
Em 1930, na década de 30, a gente teve um presidente da República que foi um ditador e, ao mesmo tempo, foi eleito pelo povo também, que era o Getúlio Vargas. Ele era chamado o pai dos trabalhadores, né? E ele trouxe todo um modelo italiano de Mussolini, que era chamada Carta del Lavoro, Carta do Trabalho italiano. E ele praticamente implantou no Brasil todos aqueles chamados direitos trabalhistas, que são direitos que estão também na nossa Constituição e que não são muito caros, como 13º, descanso remunerado, você ter o direito de descansar num final de semana, você ter férias, licença maternidade, enfim, são direitos do trabalhador. Porém, quando você pega uma experiência como a norte-americana, ou seja, quando você burocratiza demais as relações de trabalho, sobretudo dificulta muito as demissões, ou você tem que ter uma justiça do trabalho do Brasil. Esse dado que eu vou dar aqui agora, ele não é inventado, mas vamos lá. Eu tenho uma justiça, chamada Justiça do Trabalho, que compõe um dos órgãos do Poder Judiciário do Brasil. E, pasmem os senhores, ela é mais cara do que... seria mais barato para o Brasil chegar ao seguinte, quanto é que você quer do seu empregador? Ah, eu quero 50 mil. Está aqui 50 mil. Eu quero 100 mil. Está aqui 100 mil. Ou seja, seria mais barato eu simplesmente pagar todos os valores pedidos pelos trabalhadores do que pagar a Justiça do Trabalho. Vocês percebem? Ela é mais onerosa do que as próprias ações que elas decorrem. Há uma dificuldade enorme no Brasil, e essa Justiça do Trabalho, ela, de uma certa maneira, ela era protetiva, mas era uma proteção ao extremo. O que nós fizemos aqui, os direitos fundamentais do trabalho, dignidade do trabalho, esses direitos que a gente fala de férias, 13º, descanso remunerado, proteção da saúde, eles estão lá mantidos. Porém, as relações de trabalho, de contratação, elas se dão de uma maneira muito mais fácil. E mais do que isso, você não bloqueia o acesso à Justiça do Trabalho, mas você cria mecanismos para que a Justiça do Trabalho seja, primeiro, mais eficiente. Segundo, o trabalhador, antigamente, ele simplesmente mentia. Eles tinham uma petição padrão e pedia tudo que você possa imaginar de direito. Aquilo não correspondia à realidade. Se você perdesse a causa, mesmo que aquilo não fosse verdade, você acabava tendo que pagar. Então, o que houve no Brasil hoje? Basicamente, foi uma espécie de... essas relações foram mais tranquilizadas do ponto de vista do trabalho. Obviamente, tem críticas, porém, o emprego, você vê, a economia começa a dar sinais de recuperação. Né? E você vê, os últimos dados mostram exatamente o quê? Que aquela economia, que era muito informal, porque as pessoas não contratavam com medo das relações de trabalho, elas começaram a exatamente o quê? Virar o contrário, ou seja, os trabalhadores começaram a ser contratados agora com carteira assinada. Gerando, inclusive, diminuindo, inclusive, o quê? Déficits, por exemplo, da Previdência. E olha que eu nem toquei aqui gente, nessas questões de reforma política, reforma da Previdência, que são elementos de discussão constantes, necessárias aí no nosso país. Mas o senhor percebeu como é que é? Ou seja, às vezes, quando você desengessa um pouco mais, você acaba gerando mais empregos. Tá bom? É aquele, fazendo uma análise econômica, às vezes, você cobra mais imposto, nem sempre significa que você, para o país, vai ganhar mais recursos. Às vezes, se você diminui o imposto, você acaba arrecadando mais. É mais ou menos o que ocorre hoje no Brasil em termos de relações de trabalho. Seria isso.
Muito bem. Mais alguma observação? Se não for o caso, nós temos a proposta seguinte. Terminarmos os trabalhos da parte da manhã agora, com o acordo do Senado do Brasil, passarmos a sua intervenção para o início da parte da tarde, e tentaríamos começar às 14h30. Portanto, vamos ver como é que corre o almoço. 14h30. Toda a gente percebeu às 14h30, não percebeu? Enfim. Portanto, é assim que faremos, se todos estiverem de acordo. Passaríamos então ao nosso almoço, agradecendo mais uma vez à Câmara de Deputados do Brasil, aos dois, e desejando um bom almoço para todos, e cá nos voltaremos a encontrar às 14h30. Ok? Obrigado.
Obrigado.